Senhores deputados, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Sei que há pelo menos três deputados estão numa conferência, mas vamos dar início. Eles chegarão, entretanto, penso que não haverá nenhuma oposição a esse facto. Antes de entrarmos no ponto 1, eu queria fazer aqui um ponto prévio. Esse ponto prévio, aliás, duas matérias no ponto prévio. Primeira, para teremos tempo de apresentar o relatório da COP, e portanto haverá a oportunidade de trazê-lo, mas dizer que correu bem, que mesmo com o incidente que houve lá, não houve nada que afetasse a nossa delegação, se não teriam sabido na altura, como é óbvio, mas não. Eu tive o cuidado de informar o Subsidiário da Assembleia da República que estávamos todos sãos e salvos e, portanto, a coisa, no mal que ocorreu, não afetou de forma alguma a delegação. O segundo ponto prévio tem a ver com dois projetos de voto de saudação para o reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco, uma do Partido Socialista e outra até do PCP, que está no ponto 5. Mas eu gostava que pudesse ser uma coisa da Comissão, e coloco num ponto prévio por isso. Pela matéria que é, e eu julgo que não é difícil de perceber, gostava que a Comissão pudesse ter este voto de saudação. Mas há duas propostas, não quero de forma alguma atropelar as mesmas, mas gostava que pudesse ser da Comissão e coloco neste ponto prévio à consideração. Vemos chegar lá, mas entendi que devia fazê-lo desta forma com os senhores deputados. Há uma inscrição. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Só para dizer, enquanto proponente da proposta do Partido Socialista, que acompanhamos o espírito daquilo que o Sr. Presidente acaba de transmitir, não me vou alongar neste momento, porque o ponto está averbado para seguinte, mas o reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco tem o âmbito é suficientemente nacional, amplo e consensual para que nós possamos ter também a abrangência de que os outros grupos parlamentares e não identificamos, nomeadamente na proposta do PCP, matéria que leve a não podermos acompanhar. E, como é evidente, os outros grupos parlamentares, depois no trabalho que façam, também podem conformar e nós teremos a disponibilidade para conformar o nosso texto, porque qualquer partido representado nesta casa se deverá rever nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu creio que... Já boa tarde a todos. Eu creio que a questão não é difícil de resolução, muito pelo contrário. Aliás, se nós seguirmos o procedimento que até está previsto no regimento, como há mais do que um voto que incide sobre a mesma matéria, havendo consenso, poderia ser um voto único e, sendo aprovado na Comissão, assumiria-se como voto da Comissão, mas eu creio que, havendo até estes dois textos, podia-se tentar procurar ter em conta também já aquilo que foi apresentado aquilo que foi apresentado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu coloquei isto desta forma, depois teremos o ponto, mas ainda digo que devia ser como ponto prévio para nós estarmos já de acordo.
Sr. Deputado. Sr. Presidente, só uma dúvida para consideração. Já se percebeu que há aqui um mínimo denominador comum entre os proponentes e, obviamente, depois o objetivo é que exista um denominador comum a todos. A questão é sobre a metodologia que depois que se quer adotar, só para ficar clarificado, porque penso que a nossa abertura deve ficar, e a deputada Paula também com certeza que terá uma sugestão como autora sobre isso.
Eu estava a aguardar para poder fazer depois no ponto 5, já que estava no ponto 5, isto foi fazer de forma prévia para nós estarmos esquecidos sobre essa matéria, mas podemos, essa deputada.
Senhor Presidente, eu creio, até à semelhança do que acontece na discussão noutras comissões, estando agendado, eu creio que os votos podem ser discutidos e podem ser votados e procurar, pois, que haja um texto, esse texto virá novamente à Comissão e aí será o texto da Comissão ao ser aprovado na Comissão. Tem sido este o procedimento, em particular na Comissão de Cultura e, portanto, creio que poderíamos também adotá-lo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, podemos passar ao próximo ponto. Há mais alguém inscrito? Não. O primeiro ponto é a aprovação das atas número 10 e 11. Há alguma questão sobre estas atas? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Iniciativas legislativas, distribuição. Proposta de Lei 39-17 primeira do Governo, que aprova as grandes opções para 2025-2029, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Antes de passar a palavra ao Sr. Coordenador, diz o seguinte: nós precisaremos de ter de aprovar esta semana ainda este parecer, o que significa que eu proponho uma reunião na próxima sexta-feira às 9:30 da manhã para o permitir, antes do plenário, o plenário será às 10 horas, aliás, como está a acontecer com outras comissões, para poder garantir o cumprimento dos prazos. E, portanto, estou a dizê-lo já porque, havendo alguém que vai ter que fazer, o relator saber que é este o prazo que terá. O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e aos senhores deputados. Será o deputado Raul Melo, relator.
Reunião sexta-feira às 9:30. Indicaremos depois qual é a sala, mas para a discussão e aprovação deste parecer. Ponto 3, nomeação de relator para a elaboração do parecer pedir-de, 2024, ou 2024. Relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relator será o deputado Luís Testa.
Ponto 4, nomeação de relator para a elaboração do parecer PTCE 2026. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa é a deputada Ana Silveira. Ana Silveira.
Ponto 5. Apreciação e a votação dos dois projetos que há pouco tive a oportunidade de falar no ponto prévio. Ana Silveira. Como?
Deputada Ana Silveira.
Sim, Ana Silveira, sim. E, portanto, a metodologia proposta é de votarmos os dois e depois fazer, então, essa é a metodologia, parece-me ser a mais correta. Mas, se quiserem apresentar, não sei se há necessidade de apresentar, mas se quiserem fazê-lo, primeiro é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se quiserem apresentar, o ponto de há pouco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser sucinto, mas como ainda há pouco aduzi, é uma matéria de grande importância. O reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco é o reconhecimento da biodiversidade que este ecossistema permite, é o reconhecimento da dimensão arqueológica que este espaço tem no seu todo, milenar. É também o reconhecimento da riqueza natural do nosso país, das necessárias preocupações que temos que ter com a sua salvaguarda, até porque é consabido que ecossistemas de grande diversidade e de grande riqueza têm, por vezes, também grande potencial económico. E este reconhecimento da Unesco, e parabenizar aqui todos os municípios que se envolveram nesta iniciativa, este reconhecimento da Unesco desafia-nos a todos, como Assembleia da República, como órgão de soberania, a estarmos sempre vigilantes e atentos. Porque para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta zona geográfica e no todo nacional, bem como nos Açores e da Madeira, sempre fomos muito cautelosos com denúncias ambientais que considerávamos exageradas, mas simultaneamente sempre fomos muito prudentes a ouvir as preocupações que eram colocadas. Nós não embarcamos em alarmismos ecologistas, mas também não deixamos de perceber que há perigos que se colocam com as explorações económicas. Para finalizar, Sr. Presidente, eu diria que nós estamos não só perante um dos locais mais belos do Distrito de Setúbal, como certamente um dos mais belos do país, mas certamente um dos mais belos do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para apresentar o mesmo voto, mas do PC.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei necessariamente breve, até porque o texto do voto ele é conhecido, mas eu creio que esta saudação, em boa hora, sim, deve ser feita também pela Assembleia da República, porque estamos a falar, de facto, de um património natural e cultural de grande valor, que é no Distrito de Setúbal, mas da região e também do mundo, que teve este reconhecimento como reserva da biosfera da Unesco e tem de facto um conjunto de valores que são únicos. Podemos falar das questões que têm a ver com a fauna e com a flora, os aspectos geológicos aliados também ao património arqueológico e cultural, a vivência também por parte das populações e o desenvolvimento até de um conjunto de atividades económicas tradicionais sempre presentes e associadas a esta área da agricultura, à pesca, também à gastronomia, mas também associado a um conjunto de outras tradições no plano, tradições culturais e religiosas que importa destacar. E é tudo isto que faz a Arrábida, de facto, ser um local, podemos dizer, de facto, de grande valor e que teve agora este reconhecimento, e isso é de uma grande importância. Eu queria também fazer uma referência à Associação de Municípios da Região de Setúbal, que tomou a iniciativa de iniciar este processo, juntamente com os municípios de Palmela, Sesimbra, Setúbal, com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e que permitiu, de facto, esta classificação desta área, que é para todos, eu creio que nos enche de orgulho pelo seu valor, pela sua importância, mas que existe também aqui uma atuação, de facto, com investimento, meios e recursos para preservar este grande património natural e cultural do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sónia Reis.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas presentes. O Grupo Parlamentar do PSD saúda os grupos parlamentares do PS e do PCP por estes dois votos de saudação e fica naturalmente satisfeito com este reconhecimento à Arrábida, que a reserva constitui um magnífico tesouro natural do nosso país. Este estatuto, agora atribuído, é uma excelente oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável nas suas mais diversas dimensões, começando no turismo, na defesa da economia, dos costumes, da biodiversidade local, mas também na promoção da identidade local, sendo muito importante envolver as populações em todo este processo. O reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco é uma excelente notícia para o Distrito de Setúbal, mas principalmente para o país. Pelo que acompanhamos, obviamente, estes votos de saudação, consideramos justos e muito adequados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Lopes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Chega acompanha, obviamente, estes votos e saúda o reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco. Trata-se de uma distinção importante para o país e para a região de Setúbal, que reforça o valor natural, geológico e cultural deste território. Como sabemos, a Arrábida reúne mais de 1.400 espécies vegetais, cerca de 40% da flora portuguesa, várias espécies raras e endémicas, além de uma fauna terrestre e marinha muito diversificada. Trata-se, portanto, de uma riqueza geológica, paisagística e histórica, de uma serra, de um parque marinho, que torna a Arrábida um património nacional único. Reconhecemos igualmente o trabalho das entidades envolvidas na candidatura e entendemos que esta distinção deve ser acompanhada pela garantia de meios para proteger e valorizar a Serra da Arrábida. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Chega votará favoravelmente estes votos de saudação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipe Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O LIVRE também se quer juntar aos partidos que trouxeram e que conseguiram estas iniciativas, dizendo também ainda que o reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco representa um passo decisivo na defesa de um território único, onde coexistem mais de 1.400 espécies de flora e uma fauna terrestre e marinha com um índice de biodiversidade altíssimo. Este estatuto integra a Arrábida numa rede mundial de áreas de excelência ecológica e humana, o que reforça a responsabilidade de proteger habitats frágeis e atividades tradicionais como a pesca artesanal e a agricultura de pequena escala. E na perspectiva do LIVRE, esta distinção, que nós também acolhemos, só faz sentido se for acompanhada por políticas públicas que garantam proteção efetiva da biodiversidade, participação efetiva das comunidades locais, transparência nas decisões e combate à pressão imobiliária e turística desregulada. A Arrábida deve ser um laboratório vivo de sustentabilidade em que a ciência, a educação ambiental e a economia local se articulam para preservar o património natural e cultural e assegurar o acesso público responsável a este bem comum, pelo que também votaremos a favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado. Penso que não há mais ninguém inscrito. Vamos seguir a metodologia, fazemos a votação e depois a seguir propomos que seja feito o texto comum. Queria só questionar, porque é hábito na Comissão de Cultura, para não estar a errar. Depois são... É a Comissão que faz ou são os dois pontos que fazem? Seriam os dois grupos a prepararem? Eu propunha que façamos o gestor e que vejam com os outros coordenadores e que seja comum a todos.
Desculpa, eu sugeria que se houver essa possibilidade que pudessem ser os serviços a fazer uma proposta de texto, até a partir destes textos que foram apresentados. Eu creio que sim.
Já agora soube ficar gravado, Sr. Presidente, com a sua autorização, por nós também.
Faremos a votação da mesma e depois será, portanto, há alguma oposição que sejam votados os dois em conjunto ou querem que faça a votação separada, como entenderem? Faremos a separada. Projeto de voto número 205, 17 primeira, do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, voto de unanimidade. Projeto de voto 230, 17 primeira, do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fica então de ser feita a relação e virá aqui novamente para a aprovação. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra.
Eu pedia só que o texto final, depois da fusão, antes de vir à comissão, pudesse circular antes por e-mail, só para podermos também contribuir e depois, então aí sim, fecharmos na comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao próximo ponto, ponto 6. Apreciação e deliberação sobre a solicitação efetuada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista na sequência da audição dos peticionários para a construção urgente de uma ponte pedonal na Ilha de Cabanas. Deixem-me falar sobre esta matéria, até porque eu recebi uma comunicação por parte dos peticionários sobre a audição dos peticionários, que não vou aqui relatar, mas que é do conhecimento de todos e, portanto, escuso de entrar nessa matéria de forma imediata, senão dizendo que, tendo em conta o que se passou e por aquilo que foi apresentado por parte dos peticionários, eu quero fazer aqui um reparo, entre aspas, e eu, pelo menos a preocupação de que, quando é feita as audições, e que cada deputado desta Casa tem, seja desta Comissão ou fora da Comissão, o direito de fazer, e, portanto, está ao dispor de cada um com a proposta que é apresentada pelos parlamentares, e não tendo estado presente e apenas lido aquilo que foi relatado pelos peticionários, e que foi, aliás, fomos notificados disso mesmo por escrito, pedi aos meus parlamentares que tivessem isto em atenção, naquilo que são os seus deputados, para que não ocorresse aquilo que ocorreu. Como disse, não estive presente, mas terá havido algum exagero, no fundo, para ser o mais cordial possível, na forma como foi feita a audição. E, portanto, era este reparo, de uma forma ligeira, que eu acho que deveria fazer e que serve para, como dizem, para todos os senhores deputados, nomeadamente os coordenadores de cada um dos grupos parlamentares e dos grupos também, para terem isso em atenção. E, portanto, à parte desta questão que eu transmiti, passo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Vaz, para poder falar sobre aquilo que é o pedido do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando o tom pedagógico do Sr. Presidente relativamente ao sucedido, eu não poderia deixar também de dar uma nota também, de certa forma, em tom também pedagógico, se calhar não relativamente aos senhores deputados, Mas quem se dirige à Assembleia da República com uma petição não determina quem é que é o relator das petições, nem determina se gosta do deputado A ou B. É a Assembleia da República que determina através dos seus procedimentos. E foi o que a Assembleia da República fez. Já agora, relativamente a essa comunicação por parte desses peticionários, gostaria de dar nota que o Sr. Deputado, que o Sr. Deputado Jorge Botelho, está ele próprio a avaliar se agirá ou não judicialmente contra os peticionários, tendo em conta aquilo que insinuaram relativamente à sua idoneidade. Dito isto, resultou da petição, e agora submetendo àquilo que foi o pedido do grupo parlamentar do PS, eu não estava presente na audição, na audiência, mas depois tive a oportunidade de ir visualizar as imagens no canal Parlamento. Resultou dessa audição que havia aqui, de certa forma, por parte dos peticionários, que aquilo que tinha sido comunicações por parte das autarquias com base em parceiros da APA e do ICNF não existiam. Portanto, aquilo que o Partido Socialista propõe, e eu acho que podemos simplificar isto, não há necessidade de fazer uma audição a estas entidades, mas é poder pedir por escrito a essas entidades, a APA e CNF, não é? A APA e o CNF, no sentido de qualquer grupo parlamentar, no âmbito desta petição, poder questionar, se fazer as suas perguntas sobre a questão concreta. Portanto, aquilo que nós queríamos propor, efetivamente, se esta comissão concordar, é que se questione, os grupos parlamentares possam entregar aos serviços da comissão as perguntas que queiram fazer sobre esta matéria até sexta-feira e juntar todas essas questões e enviar à APA e ao ICNF para eles próprios responderem e depois poder fazer o relatório relativamente à petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado inscrito? Por lá em baixo. Desculpa que eu não quero errar o número.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados. Eu lamento que o deputado Jorge Botelho não esteja aqui presente hoje. Acho que era importante, porque esta matéria, a mais que ninguém a ele diz respeito, bem como... certo, mas a mais do que ninguém a ele diz respeito e... exatamente. Porque esta situação que está aqui em causa é grave, é lamentável e... O Sr. Deputado não esteve cá e a pena devia ter estado, porque não foi só o que se passou durante a audição e que se vê nas imagens, bem como o que se passou depois, ainda dentro desta sala e lá fora. Portanto, todo o percurso desde o início até à saída desta casa foi lamentável. O que aconteceu na audição dia 23 de outubro foi efetivamente lamentável. Isto tem que ser dito, porque esta comissão tem memória, os peticionários têm memória e gravação existe. A audição relativa à petição 126 para a construção urgente de uma ponte pedonal para a Ilha de Cabanas ficou marcada não pelo conteúdo apresentado pelos cidadãos, não pela substância técnica da questão, mas pelo comportamento impróprio do deputado Jorge Botelho, que presidiu à referida audição. Esta comissão assistiu a um relator sem imparcialidade, sem contenção, sem respeito pelos peticionários, sem respeito pelos restantes deputados e, pior que isto, sem respeito pela própria função que estava a exercer. Os peticionários estiveram aqui para exercer um direito constitucional, vieram preparados, vieram estruturados, com dossiês completos, com dados ambientais, jurídicos e técnicos, vieram com serenidade e civismo. Mas foram recebidos por um relator que interrompeu, que contestou factos de uma forma intempestiva, que procurou partidarizar um movimento cívico que eles próprios afirmam ser plural, que atacou intervenções legítimas e que fez considerações absurdas como tentar desvalorizar a petição através de uma leitura enviesada do resultado eleitoral local, algo que os próprios peticionários classificaram como absolutamente despropositado e absurdo. No final, quando as câmaras já estavam desligadas, o ambiente degradou-se a um nível lamentável e que envergonha qualquer um de nós. Relato que os peticionários deixaram por escrito em protesto, afirmando que o relator extravasou funções, demonstrou condicionamento e revelou falta absoluta de isenção. Ora, isto não é aceitável e é preciso dizê-lo com clareza. A audição foi uma mancha na dignidade desta comissão. E o mais grave é que tudo isto ter sido evitado, porque os peticionários avisaram dias antes da audição, tendo enviado um documento formal alertando para a falta de isenção do relator. Pediram educadamente a substituição do deputado Jorge Botelho. Porquê? Porque, nas palavras dos peticionários, e passo a citar, existe proximidade pública e reconhecida entre o relator e o único empresário interessado num contrato exclusivo de travessia marítima. A suspensão é inevitável e legítima. O relator deveria ter pedido escusa. A Comissão ignorou este alerta e o resultado foi aquele espetáculo lamentável dia 23. Tivemos um relator que, em vez de tratar o processo com seriedade, atacou os cidadãos e tentou manipular o debate. Durante a audição, o relator insinuou que a população de Cabanas estaria dividida porque o PS perdeu por um voto. Tentou reduzir a legitimidade de 9.011 peticionários, muitos deles locais que vivem na região alargada, mas cuja inscrição eleitoral não é no perímetro da freguesia. Tentou partidarizar o movimento quando os próprios peticionários afirmam taxativamente que o movimento é cívico e plural e que a tentativa de partidarizar foi feita pelo PS, tal como restado do ponto 3.1 do documento de direito de resposta. E mais, o relator mostrou desconhecimento técnico profundo e tentou desautorizar informações que os peticionários comprovam com documentos, pareceres e legislação. Isto não é ser relator, isto é ser parte interessada. Depois da audição, já com o processo praticamente concluído, o relator inventa um pretexto para atrasar tudo. E é aqui que se percebe o verdadeiro problema. Depois de uma audição em que se comportou como adversário dos peticionários e não como relator, o deputado Jorge Botelho decide, só depois de tudo isto, que afinal precisa de ouvir a APA e o CNF para conseguir escrever o relatório. Mas porquê agora? Porquê depois do dossiê completo entregue? Porquê depois do envio de pareceres? Porquê depois de tudo estar comentado, organizado, explicado e entregue em mão? Os peticionários explicam de forma clara. Relativamente às questões levantadas e aos argumentos invocados, nada do que foi dito nesta apresentação é novidade. Todos os pareceres da APA, do ICNF e da DOCA Pesca foram entregues em dossiê e pendrive no início da sessão. Ou seja, a informação existe, os pareceres existem, os documentos estão no processo, o relator já tem tudo o que precisa. Então, porquê querer agora ouvir novamente as entidades? Isto não é uma necessidade técnica, isto é uma manobra dilatória. No nosso entender, estamos perante um atraso propositado. A solução pedonal é legalmente permitida, ao abrigo do artigo 20º do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, que admite equipamentos públicos de usufruto coletivo. E mostro mais. A travessia marítima causa danos ambientais, depende de drenagens contínuas ilegais naquela classificação, compromete habitats sensíveis e coloca em causa o próprio regime de proteção de Ria Formosa. Perante tudo isto, o relator quer pura e simplesmente atrasar. Não para melhorar o processo, não para esclarecer dúvidas técnicas, porque não há dúvidas técnicas, mas porque perdeu em parcialidade e usa agora o cargo para condicionar o desfecho. Desta forma, a posição do Chega é clara, não vai alinhar com manobras dilatórias e avance com o relatório imediatamente. Esta comissão deve rejeitar o pedido de novas audições porque já está tudo no processo. Exigir ao relator que cumpra as suas funções para as quais foi designado com imparcialidade. Encerrar o processo e deixar que a petição siga os trâmites legais. Respeitar os mais de 9 mil cidadãos que assinaram este pedido legítimo, democrático e bem fundamentado. O que está em causa aqui não é apenas uma ponte. É a credibilidade desta comissão, é o respeito pelos cidadãos, é o combate às manobras políticas que descredibilizam o Parlamento. É o direito das gentes de Cabanas a terem acesso digno, seguro e ecologicamente responsável à sua praia. E nós não estamos aqui para ser cúmplices do silêncio, nem do adiamento, nem da intimidação. Estamos aqui para garantir que esta Casa se compromete como a Casa da Democracia. E a democracia significa isto. Os cidadãos falam, o Parlamento escuta. E o processo avança sem manipulações, sem atrasos e sem vinganças. Perante o exposto, o nosso voto é contra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, qual é que é a figura regimental?
Sr. Presidente, para defesa da honra, se faz favor, da bancada.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostava de dizer o seguinte. não só foi insinuado pelos senhores que vieram, pelos peticionários que aqui vieram, que eu respeito como qualquer outro cidadão, aquilo que foi insinuado novamente pela senhora deputada do Chega. E já agora, relativamente a comportamento de deputados nesta casa, não, ah, senhora deputada, aí vamos. Senhora deputada, estou no uso da palavra, se faz favor. Eu não interrompi. Interrompi, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, quando está no uso da palavra, continua com o uso da palavra, se faz favor. Pedia que criássemos condições. Eu há pouco fiz sinal e o Sr. Deputado depois parou. Portanto, agora peço exatamente o mesmo. Deputado, tem a palavra.
Portanto, como eu estava a dizer, repetirem e insinuarem exatamente as mesmas coisas, sem sequer concretizarem o que querem dizer com proximidade, é um mau serviço que estão a fazer à democracia. Mas é ofensivo. O Sr. Deputado Jorge Botelho foi Presidente da Autarquia, mas foi dito aqui durante a audição dos peticionários, onde também escreveram, que a autarquia também estava a boicotar, porque não quis trazer ninguém para a audição, estava a boicotar a vontade dos peticionários. Só que nestas matérias é muito importante que se saiba o seguinte: a Assembleia da República é soberana relativamente aos relatores que decide ter, não são os peticionários que escolhem. Não são os peticionários que escolhem quem é que é o relator das petições. Segundo, existe no POC, como toda a gente sabe, uma norma que impede. E foi com base nisso que o Sr. Deputado Jorge Botelho referiu, e é com base nisso que quer o contributo da APA, e do ICNF, mais, porque aliás a APA dizia uma coisa e o ICNF dizia outra. E é por isso que se vai pedir por escrito para eles concretizarem junto de um órgão de soberania. Terceiro, o partido Chega está tão preocupado que apresenta uma iniciativa legislativa em vez de fazer chincana política a propósito de uma petição.
Sr. Deputado, dou agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara para poder falar de um comentário do PSD. Bárbara Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD considera que a análise da petição número 126/16/1 está neste momento suficientemente madura e esclarecida. Desde logo, o texto da petição é extenso, bem fundamentado e articulado com mais de 16 páginas de conteúdo. Foi subscrito por mais de 9 mil cidadãos, um número expressivo que traduz uma mobilização cívica séria e consciente. A audição dos peticionários, já realizada, revelou-se esclarecedora e até marcante. Os cidadãos apresentaram argumentos sólidos e demonstraram bem o impacto que a ausência de uma solução de acessibilidade continua a ter na vida da população de Cabanas de Tavira. Importa também recordar que esta petição já vem da legislatura anterior e, por isso, não se trata de uma matéria nova ou desconhecida. Trata-se de uma preocupação antiga, legítima e que exige resposta. Neste contexto, a proposta do relator, no sentido de realizar novas audições, levanta sérias reservas da nossa parte. Consideramos que não existem factos novos que justifiquem essa iniciativa e, mais ainda, que da audição dos peticionários não resultou qualquer indicação no sentido de se ouvir outras entidades. Pelo contrário, ficou clara a vontade de avançar com celeridade para a deliberação. Assim, prolongar a tramitação desta petição corre o risco de transformar um instrumento de participação democrática num processo excessivamente burocrático e, pior, politizado. A função de relatório parlamentar não deve ser a de ajustar contas com os peticionários nem a de criar obstáculos artificiais. Deve ser, isso sim, um instrumento de responsabilização e respeito institucional. O respeito pela iniciativa dos cidadãos exige celeridade, seriedade e sentido de missão. A Assembleia da República não deve e não pode dar sinais de que desvaloriza este tipo de participação popular. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do PSD entende que este processo está pronto para ser encerrado com a emissão do relatório final e a sua discussão em plenário. Votamos, por isso, contra a proposta do relator que visa ouvir mais entidades, por considerarmos que esta apenas contribui para adiar injustificadamente a resposta que é devida aos cidadãos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sra. Deputado inscrito? Não havendo, vamos passar à votação. A proposta do Partido Socialista, neste caso, a pedido do relator, o deputado Jorge Botelho, de ouvir, e neste caso por escrito, a APA e CNF, relativamente à petição número 126, 16 primeiro. Construção urgente e uma ponte pedonal para a Ilha de Cabanas. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu voto a favor. Portanto, foi recusada a proposta. Será comunicada ao relator para poder terminar o parecer que tem que fazer. Ponto 7. Aprecia-se a votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Livre. Pedia ao Grupo Parlamentar do Livre, a deputada, que possa apresentar o requerimento e depois entraremos no debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Livre considera urgente ouvir a Sra. Ministra, bem como os presidentes da APA e do ICNF, nesta comissão, sobre a potencial fusão da APA com o ICNF, porque entendemos que todos carecemos, bem como o resto das pessoas e a população em geral, de explicação e esclarecimentos. Deixem-nos ser muito claros quando dizemos que esta potencial fusão é um erro grave, que já manifestamos esta preocupação, que fragiliza o Estado na defesa do interesse público ambiental e abre espaço à captura das políticas de conservação por lógicas de curto prazo e de interesses económicos. A extinção do ICNF, disfarçada de modernização administrativa, é na prática uma operação de desmantelamento da única entidade que tem como missão clara a conservação da natureza e das florestas. Tudo isto assume especial relevância num contexto de emergência climática e de crise da biodiversidade. É um retrocesso claro e, a acontecer, tem de ficar também claro para toda a gente quais as intenções do Governo. Todos os especialistas, ordens profissionais e organizações ambientalistas reagiram a esta notícia e alertaram para o risco de fragmentação de competências, perda de autonomia técnica e de politização das decisões sobre áreas protegidas, por exemplo. Perante tudo isto, ainda não conseguimos obter uma resposta clara e inequívoca da Sra. Ministra de que tudo isto não vai acontecer nem agora nem até ao fim da legislatura. Veja-se o que aconteceu com a FCT, veja-se o que acaba de acontecer com a criação de uma superagência para a energia, quando há um ano a Sra. Ministra garantiu que a fusão não aconteceria. Soubemos na semana passada, através do Ministro da Reforma do Estado, que nesta primeira fase a aglutinação de entidades acontecerá apenas na área da energia, ficando o ambiente para depois. Pois bem, chegou o depois. Urge ouvir aqui na Comissão estas entidades o mais rapidamente possível. É o mínimo indispensável para clarificar intenções e garantir que qualquer reforma fortalece e não destrói a capacidade do Estado para proteger o património natural de todos e de todas. Por isso, o Livre entende que o Parlamento não pode ser um mero espectador desta operação e que deve ser ouvido antes de uma decisão que depois será muito difícil de reverter e que nem sequer estava no programa do Governo. Apenas um processo transparente, participado e baseado em dados pode garantir que o futuro do país, no que à proteção ambiental diz respeito, não é sacrificado por decisões apressadas, irreversíveis e economicistas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, por economia processual. Julgo que seria de discutir todas em conjunto e, portanto, poderia a Sra. Deputada Inês Sousa Real possa apresentar a proposta do PAN.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. O PAN apresentou o presente requerimento, tendo em conta as notícias recentes de diversos órgãos de comunicação social de que o Governo pretende extinguir o ICNF e passar as competências para a APA e as CCDRs. Os esclarecimentos do Governo até à data estão longe, no nosso entender, de ser claros. Mesmo o tema tendo sido abordado de forma superficial, basta vermos até o corte que ocorreu no âmbito do Orçamento do Estado em relação às competências e aos investimentos do ICNF para perceber que efetivamente estamos na iminência de uma medida, em nosso entender, errada e que pode vir a comprometer seriamente a política ambiental e o futuro da gestão das áreas protegidas, a eficácia das políticas ambientais, mas também o cumprimento de compromissos internacionais no nosso país. Além disso, pode também trazer ainda para aquilo que é o palco técnico, a esfera política de decisões que se querem essencialmente técnicas, equidistantes e não, de alguma forma, subjugadas à decisão política.
Nesse aspecto, entendemos que pode abrir a porta também a que a economia prevaleça sobre o ambiente, quando neste momento aquilo que é uma competência clara desta entidade é, sem dúvida, a proteção da biodiversidade e, como é óbvio, a proteção ambiental, nomeadamente no âmbito das consultas públicas e dos parceiros vinculativos a que estão vinculados, para que efetivamente possa haver, seja medidas de mitigação de impacto ambiental ou parceiros que possam, de alguma forma, contribuir para que Portugal não leve avante projetos megalómanos que vêm destruir os valores ambientais. Com a presente iniciativa, aquilo que vamos propor então à Comissão é a audição urgente da Ministra do Ambiente e Energia, o que não foi possível tendo em conta o decurso do Orçamento de Estado, mas achamos que neste momento é absolutamente essencial, do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação e Natureza, do Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente. Queremos ainda, junto dos técnicos e da sociedade civil, tendo em conta o impacto que uma potencial extinção do ICNF pode ter, que seja também ouvido, neste caso, a Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, o Presidente do Conselho, neste caso, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e de representantes também do chamado Grupo C7, ou seja, a coligação de organizações não-governamentais de ambiente. Pedimos ainda, tendo em conta a diversidade de entidades, que possam ser votadas separadamente para que o requerimento, caso não concordem com alguma da proposta aqui formulada, possa ser votado na sua totalidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Não estando ninguém presente da Iniciativa Liberal, não poderemos ouvir, mas embora saibamos qual é que é a matéria, porque é exatamente a mesma. Mas passamos à discussão dos requerimentos apresentados. Há uma inscrição já do Sr. Deputado Carlos Cação, representado do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD não se opõe à audição da Sra. Ministra do Ambiente, mas também entendemos que estes requerimentos já estão um bocado fora de tempo, uma vez que a Sra. Ministra já veio publicamente desmentir que haja intenção de qualquer fusão entre a APA e o ICNF. Também tivemos agora uma reforma orgânica dos ministérios e não houve qualquer fusão entre os dois institutos e, portanto, entendemos que sobre esta matéria não inviabilizaremos qualquer audição à Sra. Ministra, mas outras entidades da administração pública acho que nem faz sentido neste momento ouvir e, portanto, votaremos favoravelmente e por isso também pedi para votarmos por pontos, votaremos favoravelmente à audição da Sra. Ministra, mas entendemos também deixar a consideração dos grupos parlamentares proponentes destes requerimentos, que nesta fase acho que não faz sentido estarmos a ouvir outras entidades quando já houve um desmentido da Sra. Ministra. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar da Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui, um bocadinho na sequência daquilo que disse o deputado Carlos Cação, o nosso entendimento é que é efetivamente importante ouvir a Ministra para que possa explicar o que é que está em causa, não é? Independentemente da reforma, dos contornos desta reforma, ainda não terem sido exatamente percebidos, porque a Ministra já veio desmentir esta fusão. Em todo o caso, queremos perceber exatamente o que é que está em cima da mesa e que tipo de reformas é que se prevêem para estes organismos. E entendemos por isso que, numa primeira fase, ouvíamos a Ministra e percebíamos exatamente o que é que estava em causa, para depois podermos ouvir, então, outras entidades, se houver essa necessidade e se aquilo que estiver em cima da mesa for exatamente uma fusão ou outro tipo de reformas, e então aí partiremos para outras entidades. Agora entendemos naturalmente que deveria ser ouvida o mais rapidamente possível a Ministra para se debruçar sobre este assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer, relativamente a esta matéria, nota-se aqui uma alteração do grupo parlamentar do Chega, porque no passado recente, nesta comissão, sempre votou favoravelmente a ouvir toda a gente e mais alguma. Agora verificamos que, na realidade, apenas querem ouvir a Sra. Ministra do Ambiente. Já agora, e porque o regimento assim me permite, eu gostaria de acrescentar mais uma entidade para ser ouvida, que é o Sr. Ministro da Reforma do Estado, para saber o que é que ele anda a fazer. Porque, na realidade, seria muito útil ouvir também o Sr. Presidente da APA e o Sr. Presidente do ICNF designadamente estas duas entidades, estes dois presidentes, enquanto representantes das entidades, para nos poderem falar daquilo que tem vindo a ser feito no quadro das suas competências técnicas relativamente a uma fusão que não está, que já foi refutada pela senhora ministra, mas que já agora, em declarações recentes por parte do senhor ministro da Reforma do Estado, na realidade não são muito tranquilizadoras. Quer dizer, naquele dia não ia haver fusão, mas nós não sabemos o que é que de facto está a ser feito e acho que esta comissão devia ser esclarecida. Portanto, dar nota que o Partido Socialista votará, como sempre fez, favoravelmente a ouvir todas as entidades propostas e gostaria de propor também para se votar o Sr. Ministro da Reforma do Estado para ser ouvido.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, no PAN.
Só mesmo em relação às duas intervenções, quer do Chega, quer do PSD, lamentar que na Comissão de Ambiente, estamos na Comissão de Ambiente e de Energia, não numa qualquer comissão sob a tutela do Governo, não nos faz sentido que não se ouça as preocupações de quem está no terreno e de quem efetivamente possa ter mais e melhor até informação a respeito daquelas que são as reais intenções do Governo, porque de boas intenções, desculpem a expressão, como bem sabemos, está um inferno cheio. E uma ministra que já veio dizer timidamente que não há qualquer intenção para já desta fusão, mas que depois corta no orçamento do ICNF, é claramente um ministério que não está comprometido em garantir o funcionamento adequado do ICNF. E sabemos bem, por acaso hoje não está cá a Iniciativa Liberal e, portanto, não me parece muito correto estar aqui até a bater naquela que é uma visão de um partido que, por exemplo, defende publicamente aquilo que seja a extinção ou as simplificações ambientais a todo o custo, nomeadamente ao custo das populações, porque basta pensarmos no caso recente da Central Sofia, no Fundão, para perceber quão incómodo é o ICNF para os calcanhares de alguns. E, portanto, até muito nos espanta que o Chega, em particular, que passa a vida a criticar o Governo e os compadrios e que possam ser eventuais opacidades ou faltas de transparência, depois, na hora de votar ao lado das populações e perceber o que é que está a ser feito e cozinhado pelo Governo nesta matéria, rejeite aquilo que é aprovar a audição de todas as entidades. Senhor Presidente, eu coloco novamente e reitero que, da parte do PAN, estamos disponíveis para podermos ter a votação em separado. Achamos que é importante ouvir a senhora ministra e até não temos problemas de colocar o resto do requerimento após a sua audição para que os demais sejam ouvidos. Mas não prescindimos de ouvir as restantes entidades, porque estando na Comissão de Ambiente achamos que é onde estas entidades ambientais que estão no terreno, que conhecem a realidade do país e as dificuldades sentidas, também tenham uma palavra a dizer quanto àquilo que neste momento é o temor público de que o ICNF venha a ser de facto extinto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota, depois do que aqui foi ouvido, isto é uma decisão política, né? Quem decide politicamente sobre se vai haver fusões ou não é a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, porque tanto o ICNF como a APA estão na sua tutela. Portanto, não faz sentido estarmos aqui a ouvir entidades da administração pública sobre uma hipotética fusão sem falar com quem realmente tem a responsabilidade de fazer essa fusão. Portanto, acho que faz todo o sentido ouvirmos a Sra. Ministra. E se ela já veio desmentir publicamente que não há nenhuma fusão neste momento em carteira, portanto, a Sra. Ministra é uma pessoa de bem e tem que ter palavra, portanto, se eventualmente no futuro houver alguma alteração, iremos saber. Agora, eu neste momento acho que a ouvir é quem tem, no fundo, a decisão política ou a responsabilidade política para esta decisão. É só mais isso. Só sobre uma nota que o Sr. Deputado Pano aqui falou sobre o corte do orçamento do ICNF, dar nota que não houve um corte do orçamento do ICNF. Há uma parte do orçamento que passou para a Agência para o Clima, que também ficou com uma tutela e, portanto, não houve nenhum corte no orçamento do ICNF. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bernardo Pessanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a isto e àquilo que o Sr. Deputado Pano disse, quer dizer, nós estamos ao lado das populações. Agora, aquilo que me parece, e desculpem-me usar esta expressão tão coloquial, é que podemos estar aqui a pôr um bocado a carroça à frente dos bois. E quem tem, efetivamente, a responsabilidade, em termos orgânicos, de fazer as reformas que entende relativamente a estes institutos, em particular, é o Ministério do Ambiente. E também não nos opomos, é certo, a que se possa ouvir o Ministro da Reforma do Estado, porque também terá aqui, com certeza, um papel importante. Agora, se a ministra diz, já, como já afirmou, que não está prevista uma fusão, e se continuamos a insistir nisso, quer dizer, temos que ouvir a ministra para tentar perceber melhor o que é que está efetivamente em causa, que reforma é que pretendem efetivamente fazer. E depois tiraremos naturalmente as nossas conclusões. Agora, estar aqui a misturar assuntos e a dizer que não estamos ao lado das populações e trazer para aqui a Central Sofia para a discussão parece-me manifestamente um exagero e manifestamente absurdo. Mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Deputado Pedro Vaz.
Eu queria só dar uma nota adicional. Na realidade, são entidades da Administração Indireta do Estado, estamos a falar da APA e do ICNF, que são institutos públicos, mas para além de serem entidades da Administração Indireta do Estado, têm poderes e competências que vão para lá daquilo que é apenas a definição política da maneira como o Estado se organiza, designadamente junto das instituições europeias. Eu gostaria de realçar que a APA não é só a Agência Portuguesa do Ambiente. A APA é a Autoridade Nacional da Água junto de Bruxelas, é a Autoridade Nacional de Resíduos, é a Autoridade Nacional do Ruído, o ICNF é a Autoridade Nacional da Conservação da Natureza, a Autoridade Nacional de Florestas, a APA é ainda a Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental, o que são as entidades junto de Bruxelas que zelam pelo cumprimento das diretivas relativamente a esta matéria. E, obviamente, quando o Estado entende legitimamente, quando o Governo legitimamente decide ou não, ou decide extinguir organismos, fundir organismos que fazem parte daquilo que são as suas competências e da organização da administração pública, há respostas relativamente a esta matéria que têm que ser dadas, mas é previamente, não é a posteriori. Daí a importância de ouvir também os presidentes destas autoridades nacionais, porque são, de facto, presidentes de institutos públicos, mas são presidentes de autoridades nacionais. Eu, enquanto presidentes de autoridades nacionais para estas matérias, eu gostava muito de os ouvir relativamente a este assunto.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de lembrar, quando se diz que a extinção para já não está... O Sr. Ministro da Reforma do Estado disse, entre aspas, o seguinte: nesta primeira fase, a aglutinação de entidades acontecerá apenas na área da energia, ficando o ambiente para depois. Ora, quem percebe esta frase, percebe que claramente está aqui uma segunda intenção e, portanto, a fusão destas duas entidades parece-nos ser uma grande probabilidade. Apesar do LIVRE não ter proposto a audição destas entidades, eu concordo inteiramente com o PAN que sejam ouvidas até para elas perceberem e trazerem aqui a discussão quais são as suas preocupações e o que é que as preocupa no sentido de se isto for levado avante. Era importante ouvir ambas e o Ministro da Reforma do Estado, que também parece que diz: eu não tenho nada a ver com isso, quando nós sabemos que a Reforma do Estado está sob a sua tutela. Obrigado.
Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Sr. Presidente, só para que fique claro aqui a nossa posição, nós não nos opomos a que estas entidades possam vir a ser ouvidas. Atenção, quer dizer, nunca bloquearíamos a audição destas entidades, nomeadamente neste âmbito. Agora, aquilo que nos parece é que, por uma questão metodológica, faz sentido ouvirmos primeiro quem tem o poder de fazer efetivamente a reforma, não é? Portanto, não estamos a dizer que não queremos ouvir essas entidades, estamos a dizer é que faz sentido é que comecemos por ouvir a Ministra do Ambiente e Energia e não nos opomos e concordamos em ouvir também o Sr. Ministro da Reforma do Estado. Agora, quer dizer, não vamos criar aqui, como se costuma dizer, um espantalho e apontar para onde ainda aparentemente não existe nada, não é? Portanto, vamos tentar perceber o que é que de facto está por trás do pensamento da Senhora Ministra do Ambiente e Energia relativamente a esta temática e daquilo que o Senhor Ministro da Reforma do Estado quis dizer quando fez essas afirmações. Agora, naturalmente que depois... ouviremos naturalmente essas entidades com todo o gosto sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cassal.
Sr. Presidente, estava aqui a olhar aqui na diagonal para os requerimentos, e então nós temos aqui, basicamente, a proposta dos partidos é ouvirmos para aí mais ou menos 10 entidades, dois ministros sobre um boato, que são basicamente boatos ou intenções que andam a circular ou que circularam pela comunicação social. Portanto, a Comissão de Ambiente anda agora atrás de boatos que eventualmente passam na comunicação social. E, portanto, nós não nos opomos também agora ao requerimento do Partido Socialista, nomeadamente ao Sr. Ministro da Reforma do Estado, mas entendemos que vamos ouvir dois ministros, mais uma vez, através de sobre debates e sobre intenções, sobre algumas, eventualmente, algumas notícias que passaram na comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr.
Deputado Cascação. Para nós no Partido Socialista é um gosto enorme ter a Senhora Ministra aqui tantas vezes quanto as necessárias para podermos fazer o nosso trabalho, até porque prezamos muito a companhia e as palavras da Senhora Ministra na nossa comissão. Agora eu gostaria de dar uma nota agora por questões metodológicas. Nós já foram aprovados vários requerimentos para ouvir de forma urgente a Senhora Ministra do Ambiente e Energia nesta comissão, e infelizmente ainda não se proporcionou, e eu não estou a dizer que a culpa é da comissão, ainda vamos aferir se o Governo nestas matérias tem estado ou não a respeitar aquele que é o trabalho fiscalizador da ação do Governo, até porque a vinda de membros do Governo às comissões tem sido, de certa forma, um bocadinho esquiva. Agora, eu gostaria de perceber metodologicamente o seguinte, que é, o Grupo Parlamentar do Chega referiu que não só punha a ouvir também estas entidades. E depois falou de metodologicamente ouvir primeiro os ministros e depois eventualmente ouvir os restantes. Eu acho que poderíamos, na realidade, votar hoje, estou a ouvir todas estas entidades, votar favoravelmente a ouvir todas estas entidades e definir a metodologia em que se ouve primeiro os ministros e depois, se a comissão entender que não deve ouvir mais ninguém, não se ouviria. Isto é uma proposta. Em todo o caso, gostaria de salientar que era muito importante ouvirmos, nomeadamente, a senhora bastonária da Ordem dos Biólogos, porque foi ela quem publicamente veio falar sobre este assunto. Portanto, ela provavelmente tem informação. Foi ela que disputou as notícias. Portanto, ela terá informação que se calhar seria importante para esta comissão ouvir. Portanto, aquilo que eu faria, aquilo que eu pedia aos senhores deputados, às senhoras e senhores deputados, era que reconsiderassem designadamente votar favoravelmente à audição da senhora bastonária da Ordem dos Biólogos, que nos merece o maior respeito, e que também, ainda que metodologicamente em situações posteriores, para não se dar o caso de, depois da audição dos ministros, que não sabemos quando é que vai ocorrer, decidimos que queremos ouvir também o presidente da APA e o presidente do ICNF, quer dizer, e entretanto já estamos em julho de 2026. Portanto, aquilo que eu sugeri era que se votasse já favoravelmente ouvir todas as entidades, porque, lá está, não sabemos quando é que as conseguiremos ouvir, tendo em conta os trabalhos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado. Já percebi que o Sr. Deputado, indicação com o dedo, deve sempre pedir a palavra. Para o Sr. Deputado, que é a indicação.
O PSD vai manter a sua posição até sobre uma situação que o deputado Pedro Vaz aqui falou, que é, primeiro vamos ouvir a ministra e depois a comissão pode reconsiderar ou não ouvir. Ora, essa, acho que não faz, estamos aqui já a aprovar entidades, até que vão ter que ser contactadas. Mantemos a nossa posição, ouvir a senhora ministra e depois de ouvir a senhora ministra, se houver necessidade, os grupos parlamentares terão toda a liberdade para apresentar requerimentos para ouvirmos outras entidades. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Sr. Presidente, não quero prolongar esta discussão, mas entendo que devemos votar a audição da Ministra do Ambiente e Energia e a audição do Ministro da Reforma do Estado. E, portanto, separadamente depois as outras, mas quer dizer, entendemos, a nosso ver, aquilo que deveria ser votado agora seriam essas duas audições, pois, evidentemente, porque os grupos parlamentares deverão, proporão, manterão as outras audições. Simplesmente nós não é que não os queremos ouvir, mas queremos ouvir nesta primeira fase e depois, consoante os resultados dessas duas audições, serão determinantes para depois podermos chamar aí sim todas essas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar à metodologia, até porque, como o Sr. Deputado Pedro Vaz falou na questão das audições que não foram feitas, se eu não estou em erro, só temos uma em... E foi aprovado no dia 14 de outubro e, portanto, depois entramos... Sim, mas estas reuniões são gravadas e eu quero que as coisas fiquem claras para não haver dúvidas sobre essa matéria.
Sr. Presidente, só para dizer que eu fiz esforço, a Comissão não é responsável por não se ter ainda feito esta audição, eu não quero estar a imputar à Comissão, aliás, os próprios trabalhos parlamentares tiveram a interrupção que tiveram no mês de outubro e novembro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a metodologia, há uma proposta, há dois requerimentos. Três requerimentos. Um requerimento, sei que é para votar por várias entidades em separado, não sei se do LIVRE, se a intenção é a mesma, se é em bloco. Preciso ter essa. Ou ser separado também. E vamos ter que votar em separado a metodologia. Ou votamos entidade a entidade, ou requerimento a requerimento. Porque depois vão ficar prejudicadas as seguintes, se for votando um requerimento e eliminando, digo eu, ficam prejudicadas as outras a seguir. E, portanto, se começamos pelo primeiro, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, sugeria votarmos a proposta da audição da Ministra do Ambiente, quer do PAN, quer do LIVRE em conjunto, e depois as restantes entidades, e depois também uma segunda votação para o Sr. Ministro da Reforma do Estado, e depois as restantes entidades num terceiro bloco em separado.
Assim sendo, passamos à votação da proposta de audição à Sra. Ministra do Ambiente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então entidade a entidade, se assim pretenderem, ou querem todas em conjunto, se assim... É o requerimento oral também, que votarei depois no fim, que é o último. Neste caso, Presidente para ouvir o Subpresidente do ICNF, Presidente da APA, Bastonário da Ordem dos Biólogos, Presidente do Conselho Nacional de Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, e representantes do C7, Agência para o Clima. Está na DL, o DL, mas a DL não vai sendo. Não está, não será votada. Querem votar todas? Votaremos. E Presidente da Agência do Clima. E, portanto, quem vota contra? O Estado do Ambiente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi recusada com os votos contra do PSD e do Chega. Votamos agora o requerimento oral para ouvir o Sr. Ministro da Reforma do Estado. Acho que é da Reforma do Estado. Não quero errar o nome. Lei de Justiça e Reforma do Estado, exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. PSD. Passamos agora ao ponto 8, que é pedido de audiências por parte de várias entidades. Temos o pedido de audiências do SINFAP, sobre valorização dos trabalhadores e conservação da natureza e ambiente, Centro Pinos e SOS Amianto. Também ainda temos algumas audiências para fazer. Que eu tentarei em Gamaote, temos algumas em atraso, tentarei agendar provavelmente na próxima semana. Como? Eleport também. E portanto vou tentar agendar, mas pergunto se alguém se opõe a ouvir alguma destas entidades em audiência. Ninguém se opõe? Aprovado. Oportunidade de poder ouvir estas entidades. Nos outros assuntos, eu quero colocar 3 ou 4 apontamentos. Primeiro, se bem se lembro, eu fiz um ofício ao PAR, em serviço no sentido de perceber como nós estávamos a ter dificuldade de salas e teríamos dificuldade sempre de estar numa sala, nomeadamente a sala 10, em que éramos muitos para a sala em questão, e portanto para que pudessem encontrar a forma de isso não suceder para o bem-estar de todos os membros da Comissão nessas reuniões, ao qual houve uma resposta de que seria mais viável se alterássemos o horário da reunião, nomeadamente para de manhã ou para mais cedo. E, portanto, cabe-me naturalmente colocar a questão aos seus deputados se há essa abertura para fazer alguma alteração do horário em questão, ou de manhã ou mais cedo, às 14 horas ou algo do género. Coloco aos seus deputados para que possam pronunciar sobre o mesmo. Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo aqui também em consideração que a maior parte dos deputados são deslocados e vêm à terça-feira, eu julgo que de manhã não faz muito sentido à terça-feira. Da parte da tarde, para mim é indiferente. Convinha não, se calhar, não coincidir esta reunião com a da Agricultura, uma vez que há aqui deputados que estão nas duas comissões.
Eu julgo que a da Agricultura é às 16 horas, não é? Às 15.
Às 15, mas a reunião às 16 também não me parece mal, mas...
Hoje houve às 15 da Agricultura, às 17 aqui.
Portanto, Seus deputados, pronunciem-se. Eu coloquei a questão.
Sr. Presidente, pronto, eu falo do meu caso, enfim, particular. Tenho Comissão de Defesa às 13. Também compreendo perfeitamente o argumento de quem que foi agora dado, das pessoas que são de fora e que, enfim, podem estar a deslocar-se para Lisboa na terça-feira de manhã. E, portanto, que não dê tanto jeito. No meu caso concreto, de facto, terça-feira de manhã também não me dá jeito, não é por isso, mas por outros motivos. E não sei se existe aqui uma espécie de precedência de comissões relativamente a outras, quanto às salas. Não sei como é que isso é gerido, mas, quer dizer, sermos sempre nós relegados para... Para a sala 10, pois, era por isso exatamente que eu estava a perguntar. Enfim, eu sei que existe alguma precedência, não é? Aliás, elas estão numeradas por algum motivo, mas quer dizer, também me parece que, enfim, as coisas têm sido, nesse aspecto, têm vindo a ser geridas. Não sei se seria muito avisado, nesta altura do campeonato, de estarmos a alterar os horários, até porque há muita, enfim, já há muitas, a própria vida dos deputados já foi organizada tendo em conta estes horários e as próprias comissões onde estão, etc. Portanto, acho que não, eu não veria com muito bons olhos que mexêssemos a esta altura no horário da comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. O que dizem os serviços é que, naturalmente, que se houver uma audição, ou um membro do governo, ou uma entidade que aí tem prioridade. Mas de resto tem sido... Agora, depois dos orçamentos, estamos a retomar, mas antes da discussão do orçamento estava a começar a ficar complicado, por isso é que fizemos o ofício, porque estávamos a ficar... Eu quis chamar a atenção, no fundo, e disse-o aqui, para que houvesse respeito pelos membros desta Comissão, apenas isso. E como houve esta resposta, cabe-me a mim colocar-vos a questão, para ver se houvesse algum consenso sobre isso, quem sou eu para me opor ao mesmo. Não havendo, nem vale a pena discutirmos o assunto e mantemos a forma como está. Queria também propor que pudéssemos ter um almoço de Natal, como é habitual nesta comissão, para o próximo dia 18. Para o próximo dia 18. Mas eu gostava que tivéssemos um propósito. Ou seja, É o momento de estarmos todos juntos, da comissão, e fazer o almoço. Mas devíamos ter algo mais, algum propósito, alguma mensagem que pudéssemos transmitir. E deixo para que possam pensar sobre essa matéria. Eu lembrei-me, lembrou-se daquela proposta que havia do evento de reparação dos equipamentos aqui no nosso... que era para ocorrer, penso que não ocorreu, mas era para ocorrer aqui na Assembleia. Estou a sugerir para nós pensarmos um pouco sobre isso. Temos pouco tempo, mas pudéssemos pensar de ter algum propósito. Nem que fosse cada um desses automóveis que pudessem trazer para nós podermos entregar essa instituição para recuperar, para dar a quem precisa deles. Acho que é uma mensagem ambiental que eu acho... porque eu gosto que haja propósito nas coisas, com o devido respeito pelo almoço e estarmos juntos. Estamos no Natal, devemos passar uma mensagem que seja ambiental também. Peço-vos, terei a oportunidade, os curadores poderão falar comigo com ideias que possam ter, mas eu julgo que devíamos ter esse propósito para esse almoço, alguma coisa que vos peço que me ajudem a pensar, para que não seja só o almoço normal, como digo, com todo respeito para o almoço que possamos ter. E, portanto, será, depois haverá informação... Houve alteração para 17? É 17, então temos que alterar. Eu acho que a informação que tenho é que era até dia 19, portanto. É. A informação que tenho é que é dia 19, por isso é que marcámos para 18. Há a conferência de líderes, se houver alguma alteração, proponho essa alteração depois, mas para já é para isso. O terceiro apontamento é... temos que começar a pensar na nossa visita desta comissão, e peço aos seus coordenadores que pensem nisso também, fazendo desde já uma sugestão, que possa ser a sinalizadora de Porto Santo, no primeiro trimestre do ano, penso eu, e que possam pensar sobre essa matéria e possam fazer sugestões para a nossa visita, como digo, no primeiro trimestre, ou no segundo, assim, mas penso que seria correto fazer no primeiro trimestre. Portanto, dou-vos esse apontamento para que pensem nele. O último é para dar apenas referência a isto. Eu tive o cuidado, e as palavras do Sr. Deputado foram corretas sobre aquilo que eu disse, de ser pedagógico naquilo que disse aqui há pouco. Existe nesta comissão, e nós fazemos habitualmente uso dessa expressão, um bom ambiente, e fatores externos que permitam ou que não permitam esse bom ambiente não são bem aceitos na nossa comissão. E, portanto, queria reiterar essa pedagogia que há pouco tive e pedir novamente aos coordenadores que tenham essa atenção, sem entrar em matéria de facto sobre aquilo que sucedeu. Apenas isto, nesta perspectiva, no bom ambiente que existe nesta comissão. A minha parte era só isto que queria dizer. Se os deputados, não sei se têm alguma coisa a dizer, dou por terminada a reunião. Muito obrigado.